personas, muito bem-vindos a mais um Serastalkcast.
E no podcast de hoje falaremos tudo sobre Harry Potter e a Câmara Secreta.
Aê! Aê!
Prepare-se, amigo ouvinte, para as frases do quiz. Será que até o final do programa você adivinha de que personagem ela é?
Meu nome é Francio e gostaria que estivesse aqui, agora, mais do que nunca.
Eu sou o Osmio e a grandeza inspira inveja. A inveja em... Nossa, talvez com sacanagem isso aqui. A inveja em engendra os dedos. Eu não consigo.
Você tá dramatizando.
Não, é que a frase é muito difícil. Engendra. Engendra. Olha que palavra bacana.
Você pode falar só o começo da frase, pra facilitar. Né?
Eu sou o Osmio e a grandeza inspira a inveja.
Eu sou a BUBU e por que sou sempre eu?
Eu sou. Não nos transformamos em nada, simplesmente somos o que somos.
Meu nome é Mary de Martel e a verdade é uma coisa bela e terrível e, portanto, deve ser tratada com grande cautela.
E sim, senhoras e senhores, estamos aqui juntos em Shallow Now. Dessa vez para debatermos tudo sobre o filme Harry Potter e a Câmara Secreta.
Mas antes, eu acredito que sempre temos que fazer no início do programa aquele momento, assim, para refletir sobre isso rapidamente. Que é, lembrando, não endossamos as ações da escritora J.K. Rowling. Condenamos o que ela faz, isso que fique bem claro.
Condenamos
mas aqui
a J.K.
falamos da obra, mas separamos da autora que faz coisas, assim, horríveis.
Contem os livros do sebo.
Ou os meios alternativos da internet, né?
Usem a pirataria.
Pirataria não é crime quando se trata de J.K. Rowling.
Porque iniciamos nossos debates com a aparição do nosso queridíssimo Dobby, né, durante aquela reunião na casa da família Dursley, onde ele justamente ferra o Harry bonito, porque, né, tem aquele pudim da tia Petunia, se não me engano, ou bolo, algo assim, que ele joga o bolo, ele, nossa, é um caos total. E é quando o tio Walter pira totalmente, coloca grade nas janelas e o Weasley tem que resgatar o Harry de carro.
Exatamente. Eles arrombam ali o quarto do Harry, né? Uma coisa meio lacada de papel que eles fazem. Tiram o Harry ali de dentro. E lembrando que antes o Dobby, ele tava tentando proteger o Harry porque ele sabia do plano do Lúcio ali do diário, né?
Exato.
Eu escutei errado e eu escutei o Giovanni falando coca. O tio Dursley surtou e teve coca grátis.
Coca grátis.
Seria bom.
Sabe, cansei. Toma aqui essa Coca-Cola.
Cansei do capitalismo, de graça.
O Dobby só faz merda nesse início, né?
Sério, eu desprezava ele no começo.
Ah, eu defendo o
Dobby. No começo, todo mundo odiava o Dobby.
Isso ah, eu amava o Dobby no começo.
No começo?
Nossa, queria matar ele.
Gente, ah, porque eu achava ele bonitinho, gente.
Ele era bonitinho, mas era um bonitinho do mal, entendeu? Ele chegava e destruía a vida do Harry.
Ele causou, mas ele tava tentando proteger o Harry.
Não,
mas
eu queria que ele falecesse.
Giovanni? Aí quando ele
fala,
eu
fico
como?
Ah, gente,
nossa, lágrima. Não, foi lágrima.
Me irritou muito.
Por que você tá tentando pegar o personagem? Ah, ele é bonitinho.
Sabe
quando você fica com o dedo muito tempo na água e ele enruga igualzinho o Dobby?
Sacanagem.
É que o Dobby, ele não tinha o Transformer de se expressar sem ser o caos. Ele tinha que causar na vida
dele. Ele é um agente do caos.
Ele é um agente do caos. Porque lembrando, ele barra lá a entrada do Harry lá na porta da plataforma 9 e 3 quartos. Ele não deixa o Harry passar. Então tem toda essa sub-história também.
Exatamente. E foi por causa do Dobby, nosso querido dedo enrugado, como disse o Luca, que Harry e Ron roubam o carro enfeitiçado do Sr. Weasley, né? Ou o Sr. Wesley Safadão. E chegam da melhor maneira em Hogwarts. E assim, fala uma coisa engraçada.
Não, primeiro eles vão pra casa do Weasley.
Ah, é verdade. Mas depois eles roubam o carro de novo, que o Harry não consegue ir, né? Pra Hogwarts.
Aí, caso que o Dobby ferra. Isso.
Exato. E aí sim, eles vão pra Hogwarts do melhor estilo possível. E quando eu estava lendo a Câmara Secreta, eu senti angústia nesse momento. Então eu pensei, o que eles vão fazer agora, né?
Nossa,
que tem hora que o carro cai, o
salgueiro
lutador. Meu Deus.
É uma agonia. É simples assim, porque você fala, né? Aquele momento do livro que você fica tipo, meu, como que eles vão resolver isso? Porque eles são só crianças, assim, eles só estão fazendo merda, sabe?
Sim.
É uma
comédia
de erros. Ele parecia
aquelas crianças encapetadas que. Quando eu vou contar essa babá, tem aquela rede de babás que
a babá tem uma AVC. no meio da, do trabalho. Muito... Não, eles, esses causam. Aí eles chegam, batem no Salgueiro Lutador. Tem todo aquele negócio. Mas depois a Minerva, ela passa um pano, né? Ela dá aquela passada de pano.
O Bolso de Minerva e o Dumbledore tipo de uma loja de pano.
É da Grifinória passar pano. É simples assim, é sempre assim.
Não, gente. A Minerva
ela quer
bem.
Fingir que ela não tá passando pano, mas na verdade ela está passando pano.
Ela e o Dumbledore deveriam abrir uma loja de pano, tô falando. Eles iam fazer sucesso.
Ah, é o Harry Rooney. Tá tudo bem.
Essa imitação de Dumbledore.
O Snape queria expulsar ele. Eu não julgo.
Que imitação.
O Snape, ele faz a concorrência, né? Ele passa o pano pro outro lado.
Nossa, mas o Snape até é fogo no pano.
Gente, eu não julgo o Snape.
Eu julgo.
Voltamos nessa discussão.
O cara amargo.
E a Minerva de um lado passando pano pra eles.
Aí não, mas o Snape ferrava tudo e todos.
Não, o Snape deve ser uma bosta. Porque o diretor da escola é super comprado. Ele não... É tipo assim...
O diretor da escola.
Aí a outra também.
Não
vou
nem me comprar,
fazer
de graça.
Olha, tá vendo? O povo da Grifinória é assim, gente. É como... Tenha cuidado com ele, tá?
Nossa, eles são o povo da Grifinória é generoso.
A gente só acorda pra eles que eles são os protagonistas.
Não. Generosidade. E vocês acham que a vida é assim, fácil. Passa um paninho que tá tudo certo.
Eu, mas Hogwarts, gente... mataria o Harry.
Eu faria o trabalho do Voldemort.
Faria o trabalho do Voldemort um livro, acabava. Pedra Filosofal, o final.
Se o Voldemort fosse inteligente, ele teria contratado um matador russo pra invadir aquela escola com uma AK-47.
Não, porque ele tentou de todas as formas possíveis e inimagináveis.
Exato. Algum mago russo com uma AK-47 resolvia tudo aquilo. Ah, não, essa feitiça, toma aqui,
com
ó.
Uma AK-47 ia fazer um massacre na escola, que é isso, velho.
Não, facilmente resolvia. E a Harry, e a Dumbledore, e a quem quisesse.
E o Rony, com certeza. Beijos.
O Rony mataria.
Essa discussão é antiga.
Mas eu não mataria nem por questão de, tipo, ah, ele é um dos principais pra sapana, porque ele é insuportável.
Não, é que o Rony irrita.
É, eu já defendi. Exato. O Rony no último programa, não vou defender de novo.
Exato.
Que a Merya tem o direito de matar o Rony, tem o pleno direito de matar o Draco. É só isso.
Não, o Draco morre fácil.
O Draco não.
Eu passo o pano pro Draco.
Me surpreende, inclusive, que ninguém depois da escola tenha pensado em matar o Draco.
Lembrando que a família do Draco é uma família de senhores de escravos. Né?
Então, exato.
Que fique claro.
Exatamente.
Isso. Que fique claro.
Exatamente. Do nazismo.
Exato.
Então, assim,
o vovô Malfoy pode ter sido amigo do Hitler, a gente não sabe.
Ou do Grindel.
O cara tá levando isso pra um outro.
Não, mas
lugar.
Ó, se o Grindel é conheceu o Hitler, por que não o bisavô Malfoy?
A J.K. Rowling já tá louca, vai que coloca o Malfoy lá nos quarto filme. Já.
Exato.
Tá bem louco mesmo. Mas a gente pode voltar ao suspense desse segundo filme, que é uma das partes que eu mais gosto, assim, que é a questão da investigação, né? Dele sabendo o que tá acontecendo ali, porque de repente o que eles chamam de sangue ruim, entre aspas, né? Que isso é um preconceito dentro do universo, né? Todo mundo, um monte de gente ali começa a aparecer petrificada, né? A gente tem a Madame Minora, tem o Filch e outros alunos ali, até pelas tantas, a Hermione vai pro ralo também, né?
Exatamente. Começa a surgir aquele mito que o herdeiro de Sonserina havia retornado e a câmera estava aberta, né? Então, assim, começam a acusar o Harry por causa disso e ele dá o azar tamanho de sempre ser o primeiro a aparecer no lugar onde tem alguém petrificado.
A hora errada, no lugar errado, é o que acontece com o Harry e Felipe.
Com a pessoa que é logo protagonista, né? Porque, pelo amor de Deus, ele só se ferra nisso.
Exato.
Mas ele te lascar mesmo, né, Tiago?
Que isso.
Gente, eu falo, esse era
o meu favorito.
Sempre gostei.
Dá dó do Harry, vai.
Dá.
Ele é acusado injustamente. E tem outra pessoa que é acusada injustamente, que é o Hagrid. Né,
nesse... E o Draco.
Isso me deixa.
E o Draco.
Ele vai ser expulso da escola, o Hagrid.
O Draco, vamos lá. Eu vou passar o pano pra ele.
Não, eu vou queimar o pano igual o Snape.
O Draco estava, não tinha nada a ver. Nesse caso, ele não tinha nada a ver.
O Draco não tinha nada a ver.
O Draco foi bem menor, né?
Não,
foi uma
mas teve a questão
que o Harry e o Rony levantaram.
Da poção polissuco, que até a Hermione vira um gato, né? Não tem uma coisa dessa. Aí eles vão espionar o Draco, mas o Draco não tem nada a ver. Acusado injustamente. o Harry também.
Ah, gente,
feio.
Daria pra suspeitar do Draco, sim. Mas eu não julgo ele, não. Gente.
Não, ele daria pra suspeitar. Ele era bem... Ele é sempre... Tem cara de culpado.
Ai, gente.
Não, ele não, sempre não, tem cara de culpado.
Não, apenas não, Bianca.
Gente, Draco não,
do lado por gostar de vilões, é mais...
Você pode gostar do Tom Felton, mas o Draco...
É, do ator, o ator.
Não, o Tom Felton também tem merda.
O Tom Felton concorda com a JK, é outro bosta.
Ele concorda com a JK?
Ele concorda com a JK.
Falando pra ela.
E sem contar que ele fez uma música machista que esses dias viralizou, e aí...
É, dessa eu não sabia.
Gente, que loucura.
Então a gente apoia o Daniel Radcliffe. Esse a gente já tá, a gente apoia.
Ele não fez nada de errado, eu acho.
Só usou droga.
Que é isso? O que é isso?
O Rupert Green se salva, pelo menos?
Salva, salva.
Não fez merda nenhuma. Cola,
ele faz uma servante lá do Shyamalan. Exato, com o Eminem Shyamalan.
Era Emma Watson.
Ah, Emma Watson.
Essa realmente não fez nada.
Eu sei que ela sabe se ela fez alguma coisa pra gente passar pano, mas eu posso passar pano.
Pra ela, eu faço tudo.
Exato.
Até mas,
barro,
se for necessário.
Mas aí, tá, o Hagrid foi expulso. Porque teve os flashbacks lá do passado de que o Hagrid já tinha sido expulso antes, lá na época, porque ele não conseguiu completar os estudos dele, porque ele foi expulso por causa do Tom Riddle lá no passado, né?
Volto a dizer, eu amo o Hagrid, então essa cena me doeu pra caramba, né? E, tipo assim, ainda mais por ele ser acusado de tá envolvido nisso. É muito triste, sabe?
Não dá sei. Dó do Hagrid,
aquele apego pelo personagem, sabe? Aí você vê ele sofrendo.
Uma aranha gigante no quarto.
Poxa, olha, eu não gosto de aranha, mas eu passo pano pro Hagrid.
Eu não gosto de aranha.
É uma aranha gigante comedora de gente.
É assim, né?
Eu não gosto dos animais, fazer o quê?
Não era aranha que tava petrificando as pessoas. Mas não era uma boa ideia guardar o Aragog ali, né? Inclusive...
Não, o Hagrid sempre com as piores ideias, né? Levando na floresta de novo. Já tinha dado cagada no primeiro filme. Aí ele faz de novo no segundo. E no terceiro filme ele ainda causa com o Picuço de novo.
Exato. Mas assim, inclusive Aragog é um tema...
Ele gosta dos animais.
Isso é verdade.
Chega a ser too much, que ele expõe os outros.
Mas inclusive Aragog é um tema polêmico, porque alguns fãs de Senhor dos Anéis acusam J.K. Rowling de ter copiado Senhor dos Anéis em Harry Potter.
Nossa.
E a presença da Aragog, que é uma aranha gigante que fala e tenta comer os protagonistas, é um tema polêmico, né?
Nossa,
tanto
é igual.
Neville,
né?
É o nome de uma vila em Senhor dos Anéis. Não, Neville não, Longbottom.
É. É a Vila do Hobbit, se não me engano.
Não, ela chupinhou um monte de negócios. Os dementadores é quase igual às criaturas lá das trevas.
Os Nazgûl.
Exato.
Ela fala que não, que ela tava com depressão, mas hoje em dia eu não acredito em mais nada que essa mulher fala. Exato. Pra mim, chupinhou mesmo.
Exato. Mas pelo menos é uma boa referência. Uma boa referência pra você se basear.
Olha,
pelo menos.
Na realidade, é uma referência bem ruim, né? Considerando que ninguém se recorda disso, a não ser quem vê ou quem viu o Senhor dos Anéis.
É, que é mais é conhecido, né? Harry Potter fez mais conhecido, né?
Fez mais dinheiro.
Mas Senhor dos Anéis também é mó... Como pode dizer?
As pessoas têm preguiça de assistir, é basicamente isso.
É que os filmes estão muito longos, né? Vamos combinar.
É a melhor adaptação cinematográfica já feita até hoje. A melhor.
Eu preciso ler ainda.
Bom, os filmes
é
são
ninguém
longos.
Lê também,
de franquia,
né?
Acho que sim, né? De franquia.
Os livros são longos, os filmes são longos. E
não, eu só assisti os filmes. Que
mas
os
são longos, mas a história é boa.
Exato.
A história é boa.
É tipo assim...
O livro aí.
A trilogia inicial, a trilogia primeira, a segunda se ignora. Mas vamos para os próximos tópicos, né?
Exatamente. Porque justamente avançamos para a ligação entre Harry Potter e Tom Riddle. Porque o Harry, como descobrimos, era um ofidioglota. Que é a pessoa que pode falar a língua das serpentes, das cobras, dos répteis.
Prazer, minha língua.
Nossa. Ainda bem que ela se ofende de graça. Eu nem abri minha boca dessa vez.
Gente, a Maria tá voltada.
Você vê,
eu não sei se minha mãe me chamou pra tomar café.
É exposição, né? É autoexposição.
Acontece.
Exato.
Ela fez sozinha, eu não abri minha boca.
É melhor do que ouvir a nossa querida Mary de Martel me xingando desse jeito, né? Aí eu me xinguei primeiro.
Uma autodepreciação. É um chamado de humor autodepreciativo.
Eu nem tinha pensado em te ofender dessa vez.
Você viu o que ela pensa de você?
Pensa bem mal.
Dessa vez, né? Vocês ouviram? dessa vez.
Que horror.
Exato. Ela, Beowulf e Harry Potter estão na mesma, né? Falando com as cobras, comunicando com as cobras. E ali ele começa a mostrar já as relações que ele ia ter com o Voldemort, né? Isso a J.K. Rowling adora deixar as pistas. Se você vê todos os livros, ela gosta de deixar as pistas que vão ser colhidas mais pra frente, que a gente vai descobrir só no último livro, no último filme, que vai ia ter a relação entre os dois, que o Harry é o maior crux do Voldemort. E isso já seria um indicativo disso, né? Que eles são muito ligados. E talvez até seja por isso, né, que o Harry foi um pouco mais acusado de ser ele que estava abrindo ali a Câmara Secreta. Né?
Exato. Em seguida, nós temos que comentar sobre Murta, que geme, né?
Eu odeio ela. Eu odeio essa personagem.
Ela é bem chata, mas...
Ela gera algumas das piadas mais cretinas de Harry Potter, né? Mais cantadas.
Mas o assédio que ela faz com o Harry...
Quando ele tá tomando banho. Nossa.
É, com o cálice de fogo.
Ela é insuportável.
É um assédio, isso é verdade.
É assédio.
É mesmo, é assédio.
Diga
é
não assédio. Assédio, inclusive.
Diga não ao assédio.
Nossa.
Exato.
Eu posso usar nomes aqui? Vocês fazem o bico.
Não,
depois.
Acho que essa situação é melhor não comentar com nomes. É melhor não. É melhor não.
Pior que até eu tô sabendo isso aí.
Exato.
Meu Deus!
Quem não está sabendo? A situação ficou tão popular, né?
Exato.
Exato. Recentes dizem que é assédio.
Exato. Mas assim, comentando...
Mas eu entendo que ela passou por um trauma no passado.
Mas ela precisa gerar traumas em outras pessoas?
Não, calma aí. Eu tô falando que ela passou por um trauma. Dá pra entender porque ela é ruim, mas ela fez coisas ruins também.
Exatamente. E ela habitava justamente o banheiro feminino abandonado do... Não lembro qual andar agora. Que era onde estava a Câmara Secreta, né?
Então ela já estava ali, né? E o Harry vai lá várias vezes durante o filme, né? Porque ele faz a poção polissuco ali também, né?
Eu também não então, sei que o Harry frequenta aquele banheiro. Meu Deus do céu, que favorito.
É um banheiro movimentado. Só pelo Harry, porque ninguém mais vai.
É literalmente um banheiro abandonado, moleque. Toda oportunidade que ele tem, ele vai no banheiro feminino.
Exato.
Fazer o quê lá?
É, porque a JK só registrou recortes, né? Dos
só registrou recortes. Exato.
Meu Deus!
É uma situação meio bizarra, né? Porque você ir num banheiro abandonado, que não tem ninguém lá, você vai lá pra fazer o quê?
Feminino.
O Rony sempre ia junto, lembrando.
O Harry, Hermione.
A famosa broderagem.
Não, e o pior é quando ia Harry, Ron e Hermione.
Nossa!
Aí é loucura.
Aí a broderagem com uma missão.
Aí a coisa escalou de nível, né?
Mas vou julgar? Não vou.
Na JK, nos livros, ela descreve como que ela fala. Uma queimação no baixo ventre, algo assim que ela descreve. Isso aparece alguma vez durante os livros.
Queimação no baixo ventre. Já entendemos o que aconteceu.
Nos livros, ela fala isso. Que o Harry tava sentindo
o
negócio.
O que acha que aconteceu, né?
Não, no terceiro livro, eu acho que ela fala isso pra alguma... Não sei pra qual... Alguma
em que
menina,
momento tipo, o Harry sentiu uma queimação no baixo ventre?
O Harry tava falando com alguma menina e ela fala
que
isso.
Que isso?
É
absurdo.
Eu não imaginava isso.
Não, mas é só uma frase. É só uma frase. Mas fala. Não, é a puberdade.
Isso. Que o Harry é um tarado, maluco.
Não é um tarado. É a puberdade. É uma frase perdida no meio do livro, mas isso acontece.
Adolescentes fantásticos, onde se encontram?
Onde vivem? O que comem?
Oh, é. Mas se Harry Potter fosse tipo o estilo crônica, ia ter muita boataria pra onde os três iam. E que eles faziam escondidos.
Vocês acham que rolava broderagem nos dormitórios?
Com certeza.
Meu, tem uma cena deletada do filme que tem uma tipo uma carruagem tremenda, não sei se vocês já viram. Que o Snape, acho que é no Cálice de Fogo, que tem aquele baile.
A carruagem é sacanagem.
Inverno. Aí tem o Snape vai pra fora e tem tipo uma carruagem tremendo. Aí ele bate e sai, tipo, uma menina e um menino, assim, por trás.
Que isso, na carruagem?
Exato.
Olha, era um lugar que eles tinham na época, né?
Era um lugar que eles acham propenso.
É que, assim, tem um banheiro feminino abandonado, mas não tem uma menina grávida. Uma!
Deve ter algum feitiço de aborto no mundo de Harry Potter, não é possível.
Ou de aborto, ou é um feitiço pra você, tipo, não engravidar, porque...
É.
Será que existe isso?
Ah, deve ter. Um aborto total, será? Gente, uma escola onde adolescentes dormem, passam o dia inteiro.
Com
Isso existe na vida real, não sei se
é. Exato.
E não tem,
tem casos nas escolas onde os adolescentes não dormem lá acontecer. Imagine em um lugar que é um internato.
Ah, olha, realmente. Não tem muito monitoramento de professor. Isso que é o melhor.
Exato.
É verdade. O pessoal pode andar, porque só tem o... Não, tem só o Filt pra olhar o castelo inteiro.
E a Madame Nora.
Não, e lembrando pra olhar o castelo inteiro e nos arredores, só tem ele. Eu acho que ele dá tipo, ele deve andar 500 metros por noite, então imagina.
Fora que só tem os quadrinhos, né? Pra você,
às vezes o pessoal fica dormindo à noite, então vamos se preocupar.
Não, os quadros, eles fazem fofocas, isso aparece nos livros. Eles
fazem uma fofoquinha. Tem um monitor-chefe, não tem? E os monitores...
Mesmo sem quadro, tem fofoca, então?
Os monitores-chefes são os primeiros.
Exato.
Deve ser uma corrupção pra...
Se você for amigo de um monitor-chefe, pra você fazer alguma coisa lá dentro, era isso.
Os monitores-chefes deviam ser os que mais faziam.
Exato.
O Cedrico e o banheiro lá, isso pra mim cheira alguma coisa.
Ele já conhecia aquele banheiro muito bem.
A banheira... Ó, cuidado.
Aquela banheira já foi requisitada outras vezes.
Você viu, Cedrico? O aviso do Cedrico no filme.
Pegue seu ovo, Harry. Vá pro banheiro.
Pegue seu ovo e vá pro banheiro. Tome um banho quente.
Nossa. Aí, Tete, esse é onde aconteceu o assédio.
Se tivesse uma série mais 16 de Harry Potter.
Não,
nossa.
Mais 18.
Não, mas se Harry Potter fosse produzido pela Netflix, teria.
Nossa, teria, Elite. Ia ser meio Elite.
Elite e Hogwarts.
Não, até o Fate das Wings lá teve. E, tipo, não tinha nada que colocar. Era um desenho infantil e eles conseguiram enfiar isso.
É verdade, eu assisti todo o episódio dessa série.
Eles transformaram o Riven.
Não, mas não.
Tipo...
Harry Potter é da Warner. Se der na mão da HBO uma série de Harry Potter dentro da escola, nossa!
Não, mas tem que mostrar a pessoa certa dentro da HBO.
Uma série pós-Hogwarts.
Nossa!
Ia dar o que falar.
Ia acontecer cada coisa.
E a série dos marotos, pra mim, acho que ia ser o melhor. Mais 18.
Nossa, tinha que ser mais 18.
Tem fanmade, gente.
Não, deve ter um milhão de coisas.
É sério, tem uma fanmade muito boa que eles estão produzindo. Assistam, é muito boa, recomendo. Tem a fanmade do Voldemort também.
Tiveram
um fanmade do Voldemort. A fanmade do Voldemort, ela é espetacular. Eu recomendo muito. Jura? Eu tava querendo ver, só que eu não sabia. Muito boa, nossa. Eu achei que ia ser muito ruim.
Tem um filme,
ela,
né, que fizeram
muito
também.
Boa.
Tem o filme das Irmãs Black também.
Ah, eu não assisti. Sério? Eu tenho, nossa, que assistir. Mas do Voldemort é muito bom. Só o final que é meio ruim, porque é um final meio aberto. Mas ainda assim...
É, acho que eu lembro. Até que gostei. Mas vamos voltar à discussão inicial lá do começo sobre o que estava acontecendo. Eu nem lembro o que estava acontecendo no filme, sabe mesmo?
Agora podemos comentar sobre a figura rara, como diria Faustão, de Gil Leroy Lockhart.
É um chamado Ghostwriter, né? Que chama, que estava acontecendo, exato, né? Que o Gilderoy, ele foi o mestre lá da... Como que é? Professor de Defesa contra as Artes das Trevas. Só que ele era um tremendo de um fake news.
Exato.
Porque ele falava que fazia e não.
Charlatão.
Nossa,
ele
rindo.
Falava tudo, era tudo bullshit. Tudo mentira.
E é um dos piores professores que Hogwarts já viu, né?
Nossa, aquele cara me dava um ódio.
É nesse filme que tem o duelo dele do Snape?
Tem.
É
o duelo do Harry contra o Draco, inclusive.
Exato. Sim. Quando o Snape derrubou ele, eu fiquei muito feliz. Eu torci pra ele.
Foi gostoso. Foi prazeroso ver aquela cena. Porque assim, ele é um... Paca! Eu falei assim, gente, esse cara tem que se ferrar, porque ele é insuportável. Ele chega assim, tipo, olha, gente, eu sou maravilhoso, eu sou o gostosão da área. Aí depois, você vê que ele não sabe nada.
Ele não sabe nada.
Dele. Solta o diabretes e fala, se virem.
Se virem. Hã?
É aquele que conhece o professor sem matéria.
O único traço de personalidade dele era ser bonito. E
roubar as coisas dos outros.
Exato.
É, não é nem tão bonito assim, né?
O bonito é entre mim.
Talvez nos livros ele fosse melhor, mas nos filmes...
Nos livros ele descreve como verdade. Bonito.
É o plágio. Inclusive, J.K. Rowling tem algo a te dizer.
Mas...
Aí lembrando que quando chega ali na parte da Câmara Secreta, ele joga o Harry e o Rony na frente, assim.
É um covarde. Tenta apagar a memória deles.
Sim. E depois vai gerar...
O único ponto positivo do Rony foi ele ter quebrado a merda daquela varinha dele pro feitiço se virar contra o Gilderoy.
Ai, ai, coitado, Rony. Mas essa discussão, se você quiser saber, tá lá no primeiro ali, no Pedra Filosofal. Não, então vamos gerar logo pra conclusão geral, né? O que aconteceu ali no final do filme, né? Que a gente descobre que, na verdade, quem abriu a Câmara Secreta foi a Gina, possuída pelo diário de Tom Riddle, né? Ela que tava escrevendo nas paredes, ela que tava petrificando as pessoas. Porque o diário ali, a gente percebe que é tipo uma influência negativa. Todo mundo que tá com ele meio que começa a fazer as coisas erradas por causa dos flashbacks lá que acontece. E o Harry até vê alguns momentos. Mas é a Gina ali que tava fazendo tudo.
Uma coisa importante. Me lembrou agora. Eu nunca tive essa associação até agora. Enrolei tudo pra falar. Outro objeto que faz as pessoas agirem de maneira negativa e os influencia é o Um Anel de Senhor dos Anéis.
Exato, é bem parecido.
Aí, de novo, JK.
Inclusive, tem um anel, não tem?
Tem.
Tem.
O anel de... Corvinal,
o anel de Slytherin.
É.
É.
E, gente, a Lupa não lembro. Os grupos também já fazem isso também. Tem o colar.
É bem Senhor dos Anéis.
É, exato. Todas meio que fazem isso, né? Bem cópia. Tem o cetro do Loki, da Marvel, também que faz isso. Aí, ó, outra referência. Exatamente. Aí tem o basilisco, a cobra dos infernos, que volta lá no final.
Uma coisa que eu sempre achei estranha, que era secreta.
Comparado a Bianca. Agora eu falo. Gente!
Ela petrifica com o olhar.
Olha!
E a babadeira
venenosa. O veneno da Bianca.
Mataria o cara.
Meu veneno do basilisco.
Não, inclusive, olha, o basilisco é uma serpente que nasce do ovo de um galo. Mas tem umas outras especificações, é uma loucura muito grande.
Uhum.
Exato. Mas é a J.K. Rowling colocou lá pra ser nos esgotos.
Como que esse galo botou o ovo, ninguém sabe.
J.K. Rowling e seus mistérios.
Mutação química, né?
J.K. Rowling e o mundo das drogas.
Ela usou bastante droga.
Exato. Não, o pior talvez seja a falta deles, né? Porque pelo menos aí teria uma justificativa pra tudo que ela faz. Mas ela tá bem sóbria. Isso que é o medo, isso que dá medo, na verdade.
Isso é verdade. Mas podemos comentar justamente do combate entre Harry e o Basilisco, onde quem ganha é o Plot Armor, né? Porque justamente no momento mais conveniente surge a Fênix Falcons com o chapéu com a espada, né?
O chapéu seletor dentro e a espada.
E o Harry consegue, assim, ser curado.
Ah, mas esse é o momento emocionante que a Fênix chora e cura o Harry.
Fênix chora.
Ah, é bonitinho, poxa.
Eu acho emocionante.
É, ela deve urinar, questionamento.
O xixi dela devia curar. Imagina, que coisa plástica. Ela chegando mijando assim pelos
olhos. Eu acho mais bonito.
Bonitinho. Foi um momento bonito, foi um momento emocionante. O Giovanni tá querendo estragar este momento.
Não, eu pior que xixi de pássaro junto com o cocô.
É caos. Eu prego pelo drama, pela emoção.
Não, ia ser bem legal.
Vamos ao questionamento. Mais um momento de burrice do Voldemort. Por que ele não colocou uma das Horcruxes numa Fênix, considerando que ela nunca morre?
Nossa, verdade!
Nossa, seria a coisa mais inteligente de se fazer, isso é verdade.
Não, parabéns, não sei se não tem alguma
especificação, né? Ah,
isso,
só pode tipo, colocar em coisas que morrem.
A Nagini era ser humano, e deu certo. Era bicho. Deu
não,
certo.
Mas vai ver no pote com coisas imortais, né? Deve ter uma loucura dessa.
Não tem nada.
Tava lá no livro de regras. Não pode com coisas que não morrem.
É assim, ó, pode tudo. Pode tudo, menos o que for o roteiro. Então, Fênix, não. Nossa,
mas isso é verdade, né? Seria muito bom, porque ele nunca iria morrer.
É verdade. É, nossa, muito burro. Gente.
É aquele famoso vilão que perde tentando invadir uma escola, né? A milícia carioca faz isso há muito tempo já.
A questão é: quem perdeu pra crianças?
Foi só para o Harry, lembrando. Nesse momento, foi só para o Harry.
Uma cobra gigante. Sério, deve ser. A Fênix devia ter chegado cagando no Harry. Ele assim, ergue o braço e depois caga no basilisco, entendeu? Ia ser muito mais plástico. Exato. Ia ser muito mais plástico, cara.
Aí depois tem a cena do Tom Riddle explicando, né? Fazendo um monólogo, falando todo o plano dele. Ah, meu plano era fazer isso, era fazer aquilo outro.
Mas chegaram aqueles garotos enxeridos e o cachorro, né?
Ele comeu o plano, era fazer isso.
Nossa.
Gente, agora vamos lá. A outra de você revelar os seus planos, lutando. Não é a coisa mais inútil do mundo.
Vilão do James Bond.
Exatamente.
Tipo assim,
Isso é em todo livro, né, que ele faz. Ele se autoflagela.
Eu acho que a esperança de ainda conseguir matar o Harry. Ele ainda tinha um pingo de esperança, sabe?
Um ataque do coração, sei lá.
Não, porque a cobra não ia matar. E não. Ele era tipo um holograma, né? Era uma coisa meio holograma naquela hora. Aí ele...
Não, mas era uma mistura de físico. Que loucura isso.
Não, gente, era o espírito dele.
Então, era o espírito.
É, era a memória.
A memória.
Não, era a memória que tava dentro do diário. É verdade, tem essa.
É, faz sentido.
O Harry vai destruir o diário e ele fica, não, não destrua. Tipo o Dora Aventureira, né? Harry, não, Harry.
Raposa, não pegue. Raposa, não pegue.
O livro começa a vazar sangue. É bem legal. Aquilo, assim, é bem bizarro. Aquilo é bem Invocação do Mal, eu diria. Bem uma parte de Invocação do Mal. Começa a vazar.
É, tem uma. Uma. Ai, gente, esqueci o nome do negócio. Mas tem, assim, tipo, uma divisão bem grande entre o primeiro filme e o segundo, né?
Nossa,
porque o primeiro, ele é tipo assim, ele é bem mais suave. Aí chega no segundo, já começa a ter umas coisas sombrias, né? Que aí já começa a preparar, porque daqui pra frente eu tô... Não, eu daqui pra frente...
Ele é uma pessoa com toque, não é suave.
Ah, não, mas assim, era tipo... Bem mais tranquilo do que começou.
Não, mas assim, a gente sabe que quando é sombrio, tem que ver a abertura do filme. Enquanto a abertura do logo da Warner é colorido, tá tudo bem. Quando começa a enferrujar a Warner, aí
você sabe. Nossa, no último tá quase que não dá pra ver, né? De tão escuro que tava.
Pra mim, isso é uma coisa incrível que eu falo. Tipo, pelo menos eles fizeram bem direitinho, sabe? Porque dá já que logo no começo você já sente a energia do filme. Então
vamos deixar aqui agora nossa, que esse filme deixou pra gente aqui pros próximos, né? A gente percebe lá que o Gilderoy Lockhart, ele deu o negócio na memória dele, e nos filmes nunca mais aparece, mas nos livros depois ele aparece lá no quinto, né, que ele tá internado lá e ele não foi curado, né? Ele vai ficar ali em coma por muito tempo, né? Depois, lá no final do filme, a gente percebe que o Dobby é liberto, né? O Harry liberta ele da escravidão.
E tem aquela cena ridícula do filme que o Lucius Malfoy saca a varinha dele e lança uma Avada quebrada. E começa, Avada! De repente alguém joga alguma coisa.
Não, nele. O cara que é tipo de. Que faz parte do conselho da escola vai matar o aluno no meio do corredor. O cara achando que tava nós.
Porque o aluno tirou o elfo dele.
Considerando que o cara tinha dinheiro, aí ele ainda ia sair como homicídio culposo.
Quando não há intenção de matar.
Talvez.
Ah, eu fui lançar uma Avada Kedavra, ele estava no caminho, foi mal.
Não, eu estava aqui mais um dia da minha vida, eu vou lançar uma maldição.
Eu estava tentando matar uma formiga, ele estava na frente, uma pena.
Não, é que o Harry feriu a propriedade privada dele, que é o Dobby, entendeu? Aí ele pode se defender.
Ah, mas é bem isso que acontece mesmo. Na visão dele, né?
O Lucius, ele é muito burro. Porque se ele fosse realmente inteligente... Não, começa pelo fato de que assim, o cara tava no conselho. Ele tinha acesso a tudo do castelo. Pra ele matar o Harry, eram dois passinhos. E ele nunca nem tentou.
Exato, ele podia envenenar a comida do Harry.
A questão é, por que ele não deu o diário pro Harry?
Mas será que ele não matou o Harry?
Pra possuir o Harry.
Gente, o Lucius sabia já que, tipo...
Então, ninguém sabia.
O Harry era o Horcrux. Porque,
ninguém sabia.
Ele não teria um motivo, né? Se ele soubesse.
Não, sério. Mas... É que eu não entendo no mundo de Harry Potter. Contrata um matador. Sei lá, põe uma bomba caseira na Rua dos Alfereiros e mata
ele. Ele é muito incompetente.
Mas todo mundo podia matar ele.
O Dobby não sério, mas outras pessoas podiam.
Não, ó, vamos lá. Lucius Malfoy contrata um mercenário. Você põe uma bomba nesse quarto aqui, ó, quarto do menino. Uma bomba caseira e explode quando ele chegar em casa.
Porque quando o Harry tá, tipo, no mundo...
Não, ele saiu de casa.
Quando o Harry tava no mundo trouxa, por que não matou ele? Porque a proteção era só na casa, pelo que eu me lembro.
Atropela ele.
Atropela. Não, gente, era fácil. Era só ele lançar uma vada que dava, já matava.
Não, só uma faca. Pega um punhal e mata o Harry.
Mas ainda tem a possibilidade dele estar vivo, dele ficar vivo.
Sabe, inclusive, sabe, o meu irmão do Kim Jong-un usaram uma seringa em um aeroporto. O cara morreu em 30 segundos.
Mano, é que assim.
Eles queriam matar o Harry.
O Harry sempre ia voltar, né? O Harry sempre vai voltar. Teria que matar ele duas vezes. Teria que matar
ele
uma vez.
É o Super Jon Snow, né?
Esperar ele voltar. Porque ele sempre vai voltar.
Ele mata. Por que não sequestra o Harry? Pronto, prende ele na Sibéria. Acabou o problema.
O cara tinha tanto poder, ele podia simplesmente sequestrar o Harry e transformar ele numa pessoa que fazia parte do pessoal do mal.
Exato.
E o Voldemort nunca ia perder.
Lavagem cerebral no Harry. Ele a Lorde das Trevas, Maiesa. Esse cara era um faxineiro que o pessoal seguiu e foi com vergonha depois de parar de seguir.
Se fosse o senhor do fogo de Avatar, ele tinha sequestrado o Harry.
Mas é o pior, é um vilão muito, muito ruim, cara.
O Lucius, eu falo, o Lucius é muito pau-mandado. Porque, tipo assim,
ele
se acha o dono de tudo. Ele chega lá, tipo, eu tenho dinheiro, eu sou incrível, eu sou forte, vocês não podem comigo. Aí, quando chega lá o Voldemort, ai,
meu senhor, meu Lorde.
Gente,
não
é uma piada, mano. Não pode.
Não, o cara ali com a meia. Ele foi enganado tão facilmente.
Uma criança. O cara, sei lá, é o super senhor das sombras. É o vassalo do Lorde das Trevas. Aí chega uma criança com todo o poder que uma meia representa e engana ele.
Não, fora muito isso, bom. Né? A meia representa muita coisa. Olha. Ai, ai. O que a J.K. colocou, né? A meia. Era
uma meia,
deve ser
uma meia.
Me representa uma forria.
Uma meia.
Exato, mas eu acho que essa eu vou pregar pela emoção. É emocionante ele se libertando.
É emocionante, é bonitinho, gente.
É emocionante. É bem White Savior, como a J.K. Rowling gosta, mas é emocionante.
J.K. sendo J.K.
Exatamente. Mas chegamos ao final de mais um livro, filme aqui. E esse filme ele quase não tem diferenças, assim, muito grandes com o livro, né? Nos próximos, a gente vai abordar mais as diferenças entre o livro e o filme. Mas esses três primeiros, pelo menos, é muito pouca a diferença que existe.
Não, exato. No terceiro tem bastante diferença. É só o que eu tenho a dizer.
É, assim, mas os dois primeiros, eles são mais bem dentro, assim, dos
filmes. São os mais reais.
Porque também os livros são, sei lá, 200 páginas, né?
Uma filmura.
Vai te chorar?
Mas tem partes emocionantes, exato.
Não, o pior livro que tem é a Ordem da Fênix.
Isso é verdade.
O
é
meu
muito ruim.
Não, o filme. O livro
não,
é ótimo.
O livro é bem ruim.
Gente, eu amo o primeiro livro.
Nossa, a Ordem da
não,
Fênix.
Não, eu tô
é
falando
terrível.
Do Ordem da Fênix. Ordem da Fênix.
Não, Ordem da Fênix,
é
eu amo o livro.
Não.
Meu Deus.
O filme é muito
não,
ruim.
Não.
O quê?
O pior filme é o Príncipe. O Enigma do Príncipe.
Amigo tio Valde.
Não, o Enigma do Príncipe é. Ah, sei lá, não sei. Não.
O Enigma do Príncipe é o melhor livro. É o melhor.
E
livro.
O pior filme.
E o pior filme. E O Ordem da Fênix é o segundo melhor livro.
Não, não é.
Não, é o pior livro.
É o
não.
pior.
Não.
Sim.
Não.
Ele vai ser sempre Prisioneiro de Azkaban.
Prisioneiro de Azkaban também.
Prisioneiro de Azkaban é bom.
É o segundo
o último. O último eu também acho bom. O último é bom.
O último é incrível. Eu adoro.
É bom, é bom.
Eu gosto.
Eu lembro que quando eu maratonava com a minha tia só queria assistir o primeiro filme e eu só queria assistir o último, porque tem parte 1 e parte 2, né? Eu gostava de assistir só o último, porque
nossa,
era quando um monte de gente morria e a parte 1 era muito chata.
Nossa, o parte 1 é uma chatice de ser 2 horas.
Você começa a ver com nostalgia depois de um tempo.
Não.
É, parte é muito não. ruim.
Quando eu era menor, eu gostava muito do... Desse que a gente tá falando de hoje, né? Câmara Secreta. Porque eu tinha medo do Voldemort, quando eu era criancinha. Eu tinha medo dele, gente. Ele me dava pesadelo, vocês não têm noção.
Mas ele não
aí...
é tão humana dele, é tão bonita.
Nesse ele é bonito, ele é bonitinho.
Então, aí eu, tipo assim, depois... Agora não, né? Agora um dos meus favoritos é Cabeça de Fogo. Não sei, eu adoro, gente.
Que me lembra a canção Pássaro de Fogo, da Paula Fernandes.
Cabeça de Fogo é um dos livros que eu menos gosto, agora pensando em retrospecto.
Não, eu gosto. Tipo, é boa a história, sabe? Mas sei lá, que é quando ele volta, mas... Ah, também... Tem melhores. Tipo, mas hoje... Um último, principalmente. Mas a Maria eu achei meio sombria, porque ela gosta do que eles mais morrem.
Mas é porque é o que mais
você.
Coisa. Não, minha defesa é que assim, eu sou o tipo de pessoa que se eu assisto alguma coisa é pra sofrer. Então, eu só
não,
assisto
é pra...
alguma coisa.
O último
coisa
é pra chorar.
Se eu for sofrer.
É.
Eu só repito o filme se eu sofro. Então, por exemplo, você nunca vai me ver repetindo o filme da Cinderela, live action, por exemplo. Mas
não,
você com
ruim,
certeza
é
vai me ver repetindo o filme A Cinco Passos de Você.
Mas acho que agora podemos ir pro nosso quiz. Vamos ver se a gente acerta quais são os personagens das frases. A minha frase foi, vamos ver se vocês adivinham o personagem. Gostaria que estivesse aqui, agora mais do que nunca.
Harry?
Harry.
Harry.
É o Harry.
Todos erraram. Essa frase pertence a Alvo Dumbledore.
Ele falou isso pra quem?
Faço a menor ideia, só peguei aqui no site. Mas ele fala isso no Câmara Secreta. Eu peguei o de Câmara Secreta.
Nossa!
Nossa! Será que é sobre a Falpos?
Sei lá, mas ele fala isso em algum momento. Se que forem para alguém, culpa um site querido jeito.
Pode deixar.
Mas a minha frase foi a seguinte: a grandeza inspira a inveja. Ignora o restante.
É. Acho que não, o Voldemort também. Tem cara do que ele fala.
É o Voldemort.
Parece o Voldemort, tem cara de Voldemort.
A frase, dessa vez apenas Luca acertou. Pois a frase é de Lord Voldemort.
Mas eu falei Voldemort.
Foi mal, então o França acertou junto.
O homem tá perdido.
Nossa, tá bom. Porque sou sempre eu.
Harry?
É o Harry.
É o Harry.
Ronnie? Só pra tentar pegar a bola curva.
Todo mundo errou, gente.
É o Neville, nossa, é isso? Aff.
Meu Deus, é verdade. Tem esse negócio, a gente nem comentou, né? Que o Neville se sacrifica pelos amigos dele.
Ah, desculpa, Neville.
Note pra ele.
Ai, sempre fez esse ponto no rabo dele.
Tadinho!
Ai, o Neville, eu acho fofo.
Ele é fofo.
Ele é meio chatinho, mas acho que ele é chatinho por um motivo.
Não, é chatinho. O meu problema é os 10 pontos da Grifinória que ele ganhou pra fazer nada.
Mas é
que o Dumbledore dá pra Grifinória o tempo todo, né?
É a casa dele, né?
Nossa, eu acho que se eu fosse outra casa, eu abriria um processo contra o Dumbledore.
Não vai gerar nada no futuro. É tipo interclasse da nossa escola.
Eu, como Lufana, abriria um processo.
Porque é muito desfavorecimento.
Não, Lufa-Lufa não pode processar ninguém.
Não, o cara ganhou ponto por falar que eles não saírem do lugar lá da sala.
Sonserina, aquilo foi bem roubado. De um último segundo... Ah, não! Grifinória, toma mais 100 e tantos pontos. Aí, beleza.
Sacanagem. Eu tinha processado.
Por final, até aceito. Mas Lufa-Lufa, não.
Colocava processinho.
O Lucius Malfoy podia mover um processinho aí.
Então, é isso que eu falo. O cara é rico, por que que ele não processou? Eu processava.
Ele tinha dinheiro pra processar.
Ele tinha dinheiro e ele tinha influência pra tirar o Dumbledore da diretoria.
Tanto que isso aconteceu futuramente.
Verdade.
Mas qual foi a frase?
Mas o Dumbledore tem estilo.
Nós não nos transformamos em nada, simplesmente somos o que somos.
Considerando que é a criança amaldiçoada, Dumbledore tá morto, Severus Snape tá morto. Calma aí, vamos
mas eles voltam no tempo, eles voltam no tempo.
Mas acho que não é minha. Você ia ser crush, tipo, um filhote.
Talvez.
Ele poderia.
Eu acho que ele seria. Eu, sinceramente, acho que seria.
Eu aposto.
Então, tipo,
o não tão querido Draco Malfoy.
Eu aposto no filho do Draco.
Eu aposto no Duda.
É Scorpius, né? Algo assim.
Scorpius.
Eu também. Vou no Scorpius.
Nosso querido amigo, eu sempre esqueço o nome de vocês.
Me chamou de Osmo uma vez.
Osmo?
Ah, é o Osmo, eu acho. É Osmo.
Yes! Um ajudou o outro, entendeu?
Qual que seja foi?
Foi o
Draco Malfoy.
Jura? Nossa senhora.
Foi no Malfoy errado.
Ele falou isso para o Scorpion.
Tá. Porque não é um bom livro, né?
Exato. Um péssimo personagem e um péssimo livro.
A verdade é uma coisa bela e terrível, e portanto deve ser tratada com grande cautela.
Dumbledore.
O Dumbledore, ele fala com essa eloquência. Ele é assim. Eu acho que é.
Dumbi? Não é o tio Dumbi?
Não, é o Harry.
Não.
O Harry?
Nunca.
O Harry não tem nem capacidade pra falar uma frase dessa.
Tem um cara que deu tantos livros pra falar essas palavras.
O site do Pensador.
Gente, o Harry
não, o Pensador.
Consegue mesmo formular uma frase.
Deve ter sido a Hermione que passou essa frase pra ele falar, certeza.
É uma leitura compartilhada da redação dele.
É, eu acho que eles deviam estar fazendo, sei lá, alguma aula de português, alguma coisa assim.
Uma
aula.
Mas enfim. Aí a Hermione foi lá e falou assim: olha, cola, tô. Porque ele não faz isso.
Ou foi, ele citou algum livro, né?
Foi o Harry lendo um livro. Porque a gente vê os pensamentos dele, deve estar assim.
Reclamem com o pensador.
Exato. Vamos processar, processinho.
Que isso?
Eu acho ótimo que esse podcast, ele foi baseado em falar mal do pessoal, né? Que foi o podcast inteiro falando mal da JK, falando mal do Lúcio, falando mal do Voldemort, falamos
mas no anterior também a gente falou mal.
Lúcio Malfoy, nossa,
a gente vai ter que achar quem que a gente vai falar mal no terceiro. Vai ser pelo
Pedro
Pettigrew,
né?
Com certeza.
Esse é o
pai. Vamos também falar mal do pai do Harry.
Ah,
por favor, vamos falar mal do Thiago. Eu odeio o Thiago.
Eu gosto,
exato,
dele.
Mas a gente pode falar mal do Snape também. Exato. Então vamos para o momento merchandising.
Exatamente. Porque se você por acaso gostou deste podcast, já faz tantas vezes hoje que eu tô até surpresa. Se você está no YouTube, você pode deixar o seu gostei e também comentar nos comentários, além de seguir no nosso canal do YouTube. E se você está nas plataformas de áudio, não esqueça de seguir o Sério Stonecast.
Então, exatamente, vai lá no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, mande DM lá, que estamos totalmente abertos para isso. Agradecemos nossos convidados por participarem de mais um programa aqui sobre Harry Potter, e vamos falar que ainda faltam vários. Então, se você está gostando, fique feliz que você ainda vai ter muito conteúdo para assistir e muita passada de pano, ou não. E é isso, e nós, meu.
Passada de pano, com certeza.
A minha
deveria estar maratonando.